ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: combater o transporte clandestino de passageiros.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres reforça a fiscalização para garantir viagens mais seguras. Gabriela Noronha.
No último final de semana, mais de 60 veículos em situação irregular foram apreendidos nas rodovias brasileiras. A ação faz parte da Operação Centauro da ANTT.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Projetos e investimentos para continuar a garantir energia elétrica aos brasileiros.
Na primeira reportagem da série O Futuro da Energia, vamos falar como pequenas mudanças de hábito podem ajudar a combater a escassez hídrica. Maurício de Almeida.
Para incentivar a redução do consumo, o governo federal lançou um programa que vai conceder um bônus para quem gastar menos.
Acompanhar se existe alguma pendência na declaração do imposto de renda.
Ou a situação do CPF.
Novo aplicativo da Receita Federal reúne diversos serviços do órgão em um só lugar. Natália Koslick.
O objetivo é simplificar a vida do contribuinte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Em feriados prolongados, aumenta o movimento nas rodovias do país.
Com mais gente viajando, cresce também a oferta de transporte clandestino, uma modalidade que pode colocar em risco a vida dos passageiros.
Os ônibus irregulares muitas vezes não apresentam condições adequadas de segurança e conforto.
E a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está fiscalizando as rodovias para tirar de circulação os veículos sem autorização para o transporte coletivo.
O motorista Gladstone Barbosa estava em Santa Catarina e quer retornar para Recife, onde mora com a família. Para percorrer os mais de 3 mil quilômetros de distância, ele optou pelo transporte rodoviário. Antes da viagem, porém, ele conta que fez questão de verificar se o veículo está em situação regular na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Questão de segurança, de credibilidade, né? Sei lá, de conforto também, os carros, né? Tudo bom. Bom, né? Motorista qualificado, acho que não tem para que a gente pegar ônibus clandestino.
Messias Conceição dos Santos, que é baiano e trabalha com conservação de automóveis, também prefere o transporte regular, mas conta que já teve que recorrer aos chamados clandestinos.
Já peguei o transporte clandestino, tem horas que a gente quer sair um pouco mais cedo e aí pega o carro clandestino. Mas foi uma vez mesmo que eu peguei, mas eu prefiro mais pela rodoviária.
No último final de semana, mais de 60 veículos em situação irregular foram apreendidos nas rodovias brasileiras, entre 938 que foram fiscalizados. Quase 850 passageiros foram realocados para ônibus regulares. A ação faz parte da Operação Centauro da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A operação começou na sexta-feira e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização ocorre em pontos estratégicos nas principais rotas do transporte clandestino no país. Nauber Nascimento, superintendente de fiscalização da ANTT, faz um alerta aos usuários sobre as viagens em veículos sem autorização.
Para você identificar que o transporte é clandestino, observe se o transporte que está vendendo a passagem para você está realmente vendendo uma passagem. Se o embarque desse ônibus está acontecendo numa rodoviária. E se, eventualmente, o ônibus que você está entrando é um ônibus com qualidade. Porque muitas vezes o transporte clandestino utiliza ônibus sem condições de dirigibilidade. E muitas vezes o motorista, o condutor, não tem condições e não está apto para fazer esse tipo de transporte.
Para informações sobre a legalidade da viagem e denúncias de transporte clandestino, o passageiro pode usar o telefone 166, que funciona 24 horas por dia, ou enviar mensagem pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Como saber se filmes, programas de TV e jogos eletrônicos são indicados para crianças e adolescentes?
É por meio da classificação indicativa que o Ministério da Justiça e Segurança Pública avalia o conteúdo de todos os materiais audiovisuais do país.
As análises de recomendação seguem critérios como linguagem e cenas que apresentam conteúdo adulto.
Na casa da professora Sandra Maria Brandão, moradora de Brasília, toda a programação de TV, vídeos, filmes e jogos que os filhos veem são cuidadosamente escolhidos desde que as crianças eram bem pequenas. Hoje, mesmo entrando na adolescência, nada passa despercebido. Para Sandra, esse cuidado é fundamental para o desenvolvimento dos filhos.
A gente sempre aqui em casa teve esse cuidado no dia a dia, de verificar a classificação. Vamos assistir um filme junto em família, vamos assistir uma programação junto em família. Então vamos ver lá qual é a classificação, vamos ver se dá, se serve para vocês esse programa, né? Se dá para a gente assistir todo mundo junto, se é um programa de família ou se é um programa de adulto.
E o governo federal colabora para essa escolha responsável da programação de entretenimento com a classificação indicativa, que é a informação sobre a adequação do conteúdo a determinada faixa etária. Esse trabalho é feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública há 31 anos. O objetivo da classificação indicativa é proteger crianças e adolescentes de conteúdos inadequados. Para determinar a faixa etária de uma produção de TV, por exemplo, o processo pode ser feito antes ou durante a exibição da obra. É o que garante o coordenador de política de classificação indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo de Araújo Nepomuceno.
A televisão aberta vai começar a exibir um pouco do programa. E a classificação indicativa imediatamente vai fazer um monitoramento desse conteúdo e, por meio das análises promovidas, vai se decidir se essa classificação que é exibida inicialmente, se ela é referendada ou se ela vai ser alterada a pedido do Ministério da Justiça.
E as famílias também podem ajudar, como comenta o coordenador Eduardo de Araújo Nepomuceno.
A gente tem um e-mail direto à equipe da classificação indicativa, no classificação indicativa, é @bj.gov.br. Nós temos os canais de ouvidoria, né, do próprio Ministério, nós temos os SIC, os pedidos SIC, né, o Serviço de Informação ao Cidadão.
De janeiro de 2019 a setembro de 2021, o Ministério da Justiça fez análise de mais de 39 mil conteúdos audiovisuais, entre capítulos de novelas e séries, filmes, programas de televisão, além de jogos eletrônicos e aplicativos em mídias física e digital. Reportagem Cleide Lopes.
Você pode ter acesso a mais informações sobre a classificação indicativa na página do Ministério da Justiça na internet em gov.br/mj.
A margem para a contratação de crédito consignado, que permite taxas mais acessíveis de empréstimo a aposentados e pensionistas, foi prorrogada pelo governo.
A medida pretende amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia e vale até o fim do ano.
O consignado é um tipo de crédito mais barato, destinado a servidores públicos, militares, pensionistas ou aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Como o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento, o risco de inadimplência é menor e os juros são mais baixos, com taxa máxima de 1,80% ao mês, segundo o Ministério da Economia. Para incentivar o uso desse tipo de crédito durante a pandemia, o governo federal prorrogou até o fim do ano o aumento da margem do consignado, de 35% para 40%. O secretário de Previdência, Narlon Gutierrez, explica a importância dessa medida.
É resultado de uma medida provisória que vigorou até o final do ano passado, destinada aí a enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. O objetivo é permitir que esse público, os aposentados e pensionistas, eles tenham acesso a uma operação de crédito, né, com taxas mais acessíveis, dessa forma evitando outras linhas de crédito que têm juros mais elevados.
Segundo a regra, cada pessoa pode comprometer, no máximo, 40% da renda com consignado, sendo que 5% deve ser destinado a operações com cartão de crédito. O economista Roberto Piscitelli destaca que, apesar de ser uma forma de empréstimo vantajosa para o contratante, é preciso ter cuidado para não se endividar.
O nível de comprometimento, as pessoas não devem avaliar apenas pelo valor do empréstimo, porque há muitas outras despesas que são obrigatórias e o orçamento, principalmente para as pessoas de renda mais baixa, é muito rígido. Então, muitas vezes, pode ser meio ilusório tomar esse recurso e não conseguir equacionar o que vai comprometer a remuneração dos meses subsequentes.
Segundo a lei, os bancos podem oferecer uma carência de 120 dias para pagamento das operações de crédito consignado, com incidência de juros e encargos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Com a falta de chuvas, o Brasil enfrenta a pior escassez hídrica dos últimos 91 anos.
O governo vem trabalhando para evitar que os brasileiros enfrentem um racionamento.
E ainda investe em projetos para garantir energia nos próximos anos.
É o que você vai conferir esta semana aqui na Voz do Brasil, em uma série de reportagens especiais sobre o futuro da energia.
Hoje o repórter Maurício de Almeida nos conta sobre exemplos de economia de energia que podem gerar bônus aos consumidores.
Economizar energia faz parte da rotina dos moradores de um prédio no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Foram colocadas lâmpadas de LED que consomem menos e instalados sensores de presença para a luz ser acesa apenas quando alguém estiver no local. Temporizadores também controlam o horário para iluminar a fachada e o jardim. Depois das 10 da noite, as luzes apagam automaticamente. O síndico Paulo Spitz diz que essas medidas fizeram a conta de luz ficar bem mais barata.
Uma economia, eu acredito, atingindo aí mais de 50%. E quem não quer pagar mais barato, né? E acaba influenciando na taxa condominial.
Economizar energia é ainda mais importante em um momento em que está chovendo pouco, o que reduz o nível dos reservatórios de água. Isso pode afetar a produção das hidrelétricas. Cristiano Vieira, que é secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, diz que para incentivar a redução do consumo, o governo federal lançou um programa que vai conceder um bônus para quem gastar menos.
Tem o propósito de incentivar os consumidores a consumir menos energia no período de setembro a dezembro de 2021. Ao receber o bônus pela redução do consumo, o consumidor tem uma economia maior na conta de energia.
As hidrelétricas também estão criando novos métodos para manter a operação utilizando menos água. A usina de Itaipu, no Paraná, que já tinha o maior índice de aproveitamento do país, voltou a quebrar recordes no primeiro semestre desse ano. Ou seja, produziu mais energia gastando menos água. Como explica Rodrigo Pimenta, que é gerente do Departamento de Operação do Sistema.
Vou fazer mais com menos, que é operar as unidades geradoras na região de maior rendimento, né, onde elas consomem menos água.
Além de inovar na tecnologia, os pesquisadores da usina desenvolvem projetos para preservar as nascentes da bacia do Rio Paraná, que abastece o reservatório da hidrelétrica. Já foram plantadas 24 milhões de árvores na região. Ariel Schaeffer, que é superintendente de gestão ambiental, diz que o objetivo principal é evitar a erosão, que provoca a queda de terra e de outros detritos que causam o assoreamento do reservatório.
Essas áreas, além de segurar o sedimento, elas também recarregam e seguram a água no solo. Então, elas fazem parte de um equilíbrio do sistema hídrico.
Itaipu é líder mundial em produção de energia limpa e renovável e fornece quase 11% da energia consumida no Brasil. Reportagem Maurício de Almeida.
Acompanhar se existe alguma pendência na declaração do imposto de renda.
Ou a situação do CPF.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do novo aplicativo da Receita Federal, que reúne diversos serviços do órgão em um só lugar.
Economia para os cofres públicos com a compra de produtos de tecnologia.
Um acordo com as principais empresas do setor permitiu a definição de preços máximos nas licitações do governo federal.
E o modelo está sendo utilizado também pelos poderes legislativo, judiciário e por prefeituras.
Padronizar preços para enxugar custos. Foi seguindo este princípio que o Ministério da Economia negociou com as maiores empresas de softwares e conseguiu fechar uma tabela de valores máximos para serviços e produtos de tecnologia. Nenhuma licitação pode extrapolar o que é pré-estabelecido. A medida deu maior transparência e reduziu os gastos públicos, como explica o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade.
É mais rigor com o dinheiro público. Com esses acordos, vamos ter uma redução média de 23% no preço das licitações. Somente no acordo com a Microsoft, a economia chega a mais de 71 milhões de reais em 5 anos.
E o modelo está sendo seguido por outras instituições, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e tribunais regionais já aderiram. E várias prefeituras, como a de Salvador, foram beneficiadas ao utilizar o catálogo de licitações do governo, como garante o representante da Prefeitura de Salvador, Samuel Araújo.
Esses ganhos dessas negociações que a Prefeitura teve foram muito importantes, pois geram uma redução muito grande na questão do custeio da máquina.
Atualmente, todas as compras federais são divulgadas na plataforma gov.br. Reportagem, Cleide Lopes.
Momento Saúde.
Fortalecer ainda mais a atuação dos profissionais do programa Mais Médicos para o Brasil na atenção básica.
Este é o objetivo do projeto Saúde na Escuta.
Com ele, o Ministério da Saúde vai realizar encontros com os médicos para levantar as principais demandas e ofertar cursos de capacitação e profissionalização disponíveis.
A mais recente capacitação lançada foi o curso de formação de multiplicadores em urgências e emergências em saúde mental.
Outros cursos de capacitação podem ser acessados na internet e no endereço universosbrasil.saude.gov.br.
O Brasil alcançou mais de 249 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 149 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 99 milhões e 400 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
601.203 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.694.669 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.582.738.
Acompanhar a situação do CPF, do Imposto de Renda e outros processos em andamento na Receita Federal. Tudo isso em um só lugar.
Foi lançado o aplicativo Receita Federal para facilitar a vida do contribuinte, sem que seja preciso vários canais para ter acesso aos serviços.
Na palma da mão, o cidadão já pode ter acesso a diversos serviços da Receita Federal em um único lugar. Por meio de um novo aplicativo lançado no início deste mês, é possível acompanhar a situação do CPF, as restituições e declarações do Imposto de Renda, entre outros processos. É o que explica o auditor fiscal José Carlos Fonseca, gerente do projeto de aplicativos móveis da Receita Federal.
Mostra a situação do contribuinte, se ele está regular ou irregular. Mostra as restituições, a última restituição creditada, a situação da declaração de Imposto de Renda, se existe algum processo em andamento dentro da Receita Federal. Mostra também a situação dos agendamentos. Mostra a situação do empregado doméstico, caso ele tenha cadastro no E-Social com um empregado doméstico e tenha que emitir a guia.
Por meio do aplicativo, é possível ainda ter acesso a notícias e conteúdos da Receita Federal nas redes sociais. A autenticação é realizada por meio da conta gov.br, que disponibiliza acesso de forma segura e personalizada. O objetivo, segundo o auditor fiscal José Carlos Fonseca, é simplificar a vida do contribuinte.
Essa é uma tentativa da Receita Federal de unificar os diversos aplicativos. Hoje são vários aplicativos que a Receita tem no mercado. A ideia é a gente ir juntando os aplicativos num só, facilitando o acesso das informações ao cidadão.
A ideia é que o novo aplicativo da Receita reúna todos os serviços oferecidos pelo órgão, o que deve ocorrer até o final de 2022. Até lá, será preciso manter instalados os aplicativos mais antigos da Receita para ter acesso a algumas funcionalidades mais detalhadas. O download é feito de graça nas lojas de aplicativos de celulares com sistema Android ou iOS. Reportagem Natália Koslick.
preservar a biodiversidade da fauna ameaçada por eventos naturais ou acidentes ambientais causados pelo homem.
E orientar agentes ambientais sobre o tratamento dos animais atendidos em operações de resgate e assistência.
Esses são alguns dos objetivos do programa Resgate Mais, criado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Uma das primeiras ações do programa será a inauguração de um hospital para tratar animais resgatados de acidentes ou incêndios na mata no estado de Mato Grosso do Sul.
Incêndios florestais, desmatamentos e atropelamentos em rodovias. Essas são algumas das situações de risco e vulnerabilidade que os animais silvestres enfrentam. E para cuidar desses bichos, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, que será implementado nos 6 biomas brasileiros. Vão ser instaladas bases em pontos estratégicos do país, com pessoal treinado e equipamentos específicos para resgate e assistência. O secretário adjunto de Biodiversidade do Ministério, Olivaldo Azevedo, explica as ações do programa.
O programa Resgate Mais tem por finalidade o fomento e a própria coordenação de ações em prol dos animais da fauna silvestre que estejam em situação de risco ou de vulnerabilidade. Ações de resgate, propriamente dito, ações de atendimento médico-veterinário emergencial, ações de assistencialismo à fauna silvestre.
Uma das ações iniciais do plano será a inauguração, em Mato Grosso do Sul, do primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na rodovia que liga o estado ao Espírito Santo, como explica o secretário adjunto de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente.
Nós teremos a inauguração de um hospital de campanha na região de Corumbá. Então nós já teremos uma primeira iniciativa, um primeiro trabalho em cima desse programa que vai exatamente exemplificar e dar início ao programa Resgate Mais.
O tenente-coronel José Carlos Rodrigues, da Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, fala sobre a importância da iniciativa.
Esse hospital é fundamental, porque existe muito atropelamento e a gente faz muito resgate. Os incêndios também, você tem muitos animais feridos e que o hospital vai ser fundamental para a reabilitação e a possível reintrodução dos animais que são atropelados ou vítimas de incêndio ou de outro acidente.
Para colocar as atividades do programa Resgate Mais em prática, serão feitos acordos e parcerias com os estados, com as secretarias de meio ambiente, com as polícias militares, organizações não governamentais e com a iniciativa privada. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Ministério da Agricultura confirmou um foco de peste suína clássica no Ceará.
O caso ocorreu no município de Marco, em uma criação de porcos para subsistência.
Seguindo as estratégias para a erradicação de focos da doença, vai ser realizado o abate dos animais envolvidos e a limpeza e desinfecção na propriedade.
O Ceará não faz parte da zona reconhecida como livre de peste suína clássica pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE.
Em nota, o Ministério da Agricultura informa que a ocorrência não compromete a manutenção das zonas livres de peste suína clássica no país e não causa restrições ao comércio internacional de suínos e seus produtos.
Além disso, a doença não é transmitida para seres humanos e não representa impacto na saúde da população.
A peste suína clássica, também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta somente suínos e javalis.
A zona livre da doença no Brasil abrange 15 estados e o Distrito Federal e concentra mais de 95% de toda a indústria suinícola.
Toda a exportação brasileira de suínos e seus produtos são oriundas da Zona Livre, que não registra ocorrência da doença há quase 24 anos.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em junho já podem sacar em dinheiro ou transferir a sexta parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque Sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Boa noite para você, bom feriado.
Governo.
governo federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai discutir a alíquota do imposto de renda sobre proventos recebidos por residentes no exterior.
Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a custear aparelho auditivo externo.
Tribunal Superior Eleitoral inicia análise dos códigos-fonte das urnas eletrônicas para as eleições de 2022. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Marcela Luiza.
O Supremo vai decidir se é constitucional a aplicação da alíquota de 25% do imposto de renda sobre proventos recebidos por brasileiros no exterior.
O recurso teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Corte. Pedro Scartesini.
No recurso apresentado ao Supremo, a União questiona a decisão da Justiça Federal que declarou ser inconstitucional a incidência da alíquota de 25% do imposto de renda, exclusivamente na fonte, sobre a aposentadoria do regime geral da Previdência Social paga aos brasileiros residentes no exterior. Ao se manifestar pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro Dias Toffoli observou que interpretações diferentes têm gerado resultados que afetam a capacidade contributiva dos contribuintes.
Operadora de plano de saúde não terá de fornecer aparelho de amplificação sonora externo prescrito por médico para paciente diagnosticado com deficiência auditiva.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado ao plano o custeio do aparelho. No STJ, essa decisão foi reformada pela quarta turma que deu provimento ao recurso especial da operadora de saúde. O relator ministro Luiz Felipe Salomão apontou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, as operadoras de planos e seguradoras não têm obrigação de arcar com próteses e órteses, bem como acessórios que não estejam ligados a ato cirúrgico. Assim, o plano de saúde foi isento da responsabilidade pela cobertura do aparelho auditivo.
O Tribunal Superior Eleitoral deu início hoje à etapa de análise dos códigos-fonte das urnas eletrônicas para a eleição de 2022.
A primeira etapa vai até o dia 22 de outubro, com a apresentação do sistema eleitoral brasileiro a todos os inscritos para o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação.
No encontro de hoje, os técnicos do TSE anunciaram uma série de medidas para ampliar a transparência do processo eleitoral.
A partir do ano que vem, além do boletim de urna, o TSE também vai publicar no portal do Tribunal os arquivos de registro digital do voto para que qualquer eleitor possa conferi-los logo após o término das eleições.
Justiça de Santa Catarina autoriza o município de São José a nomear servidores da saúde durante a pandemia.
A lista inclui médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, agentes administrativos e de fiscalização sanitária. Fábio Ruas.
Com a pandemia, o município aderiu ao programa de auxílio financeiro criado pelo governo federal por meio de lei complementar. Entre outras restrições, o texto legal proíbe a contratação de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Por isso, o município acionou o Poder Judiciário, relatando que as obras em novas unidades de saúde foram concluídas e passaram a demandar a contratação de profissionais. No tribunal, o magistrado observou não ser prudente paralisar o processo de expansão do Serviço Público de Saúde.
O município de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, foi condenado a pagar R$500 mil por danos morais coletivos.
A decisão foi tomada depois que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário revelaram dados preocupantes relacionados ao trabalho infantil na região.
Os dados revelaram um número elevado de crianças e adolescentes que não frequentam a escola ou que estão ocupados no trabalho doméstico.
Assim, além do pagamento de indenização, o município também terá de promover uma série de medidas sob pena de pagamento de multa no valor de R$10 mil por determinação descumprida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI da pandemia pode criar observatório para acompanhar desdobramentos sobre as conclusões da comissão.
Mudanças promovidas na lei de improbidade administrativa vão à sanção presidencial.
Projeto sobre direitos dos atingidos por barragens gera polêmica em debate no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Na reta final dos trabalhos, senadores da CPI da pandemia querem criar um observatório para acompanhar os desdobramentos do relatório final que será referendado pela comissão.
Já parlamentares aliados do governo alegam que a iniciativa é uma tentativa de gerar antecipação das eleições do ano que vem. Repórter Érica Christian.
Por sugestão da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os integrantes da CPI da pandemia deverão se reunir num observatório para acompanhar os desdobramentos dos trabalhos da comissão. Uma vez aprovado, o relatório será encaminhado para o Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e para a Câmara dos Deputados. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não há necessidade de uma nova comissão.
Seria algo informal, porque não tem esse instituto formalmente. Seria uma comissão, um observatório de parlamentares, integrado por todos que participaram da CPI, para cobrar o encaminhamento das consequências do relatório.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que o observatório seria uma maneira de a oposição continuar atacando o presidente Bolsonaro.
A criação de um observatório significa colocar pressão sobre órgãos externos ao Senado da República para dar seguimento a essa perseguição, porque um relatório baseado em narrativas, sem provas.
O relatório final será apresentado no dia 19 para a votação no dia 20. Os senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, vão entregar votos em separado.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, comemorou a conquista do Prêmio Nobel da Paz em 2021 por dois jornalistas, uma profissional filipina e um jornalista russo.
Os organizadores da premiação afirmaram que o reconhecimento valoriza a liberdade de expressão e o combate à desinformação. Repórter Rodrigo Rezende.
A jornalista filipina Maria Ressa e o jornalista russo Dmitry Muratov conquistaram o Prêmio Nobel da Paz deste ano. Os dois combatem fake news e são perseguidos por isso. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que também é jornalista, afirma que a liberdade de expressão é um dos principais elementos de uma sociedade democrática.
Sem liberdade de expressão, não há uma sociedade sadia. Por isso que a gente briga diuturnamente por ela. E o Prêmio da Paz não vem à toa. Liberdade de expressão, poder se expressar, opinar, discutir, falar, sugerir, é a melhor coisa que o ser humano pode ter, o maior valor que a gente tem que carregar com a gente.
O comitê responsável pela premiação considera que os jornalistas premiados são representantes de todos os jornalistas que defendem esse ideal em um mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas.
Foi a sanção, a proposta que revisa a lei de improbidade administrativa. Danos causados por imprudência do gestor não serão considerados improbidade.
A Câmara aprovou a maioria das alterações feitas pelos senadores. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto determina que, para ser classificado como ato de improbidade administrativa, é necessário que haja dolo por parte do agente público, a intenção de cometer a ilegalidade. Das 8 emendas feitas ao texto pelo Senado, apenas uma foi rejeitada pelos deputados. A que excluía o nepotismo da regra de comprovação da conduta dolosa para ser caracterizado como improbidade. Entre os pontos incluídos pelo relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, e aprovados pela Câmara, está o que trata dos honorários sucumbenciais.
Era um pedido aqui do Ministério Público para deixar claro no texto, ressalvar a condenação em honorário de sucumbência apenas para os casos de comprovada má-fé. Segundo ponto, o aumento do prazo de inquérito para um ano, prorrogável por mais uma única vez.
Para se tornar lei, o projeto precisa ser sancionado pela Presidência da República.
O projeto que trata dos direitos dos atingidos por barragens recebeu observações contrárias e favoráveis de especialistas.
A proposta foi debatida em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Reportagem de Yara Farias Borges.
Com a relatoria da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, a proposta lista direitos dos atingidos por barragens. Ao defender adequações, a representante da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, Josiane Napolitano, disse que, se aprovado como está, o projeto vai inviabilizar atividades empresariais.
Vai muito além do tratamento dos interesses dos atingidos pelo rompimento de barragens de rejeito de mineração e, se aprovado, poderá inviabilizar a implantação de novos empreendimentos hidrelétricos e comprometer a sustentabilidade de empreendimentos existentes.
Para a representante do Centro de Direitos Humanos e Empresas, Manuela Carneiro, as empresas precisam observar o direito de pessoas e populações.
Há uma resistência muito grande no Brasil. A atividade empresarial deve se condicionar aos estándares de direitos humanos e não ao contrário.
Já a representante do Movimento dos Atingidos por Barragem, Tiena Mazo, apoiou a aprovação da proposta como está. Mesma opinião do defensor público federal João Mariano, que participa do Comitê Rio Doce e Brumadinho. A Comissão de Meio Ambiente fará outras audiências para discutir a proposta.
O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, afirmou que está ficando vergonhoso para o Senado a demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, em definir a data da sabatina de André Mendonça.
Ex-advogado-geral da União, Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo.
Segundo Luiz do Carmo, pelas regras, cabe ao Senado tão somente sabatinar André Mendonça e, depois disso, aprovar ou não a indicação, não sendo legal, portanto, rejeitá-la sem que esse procedimento seja cumprido.
O presidente não vai substituir ele. Eu conversei com o presidente, Luiz, eu não vou substituir ele. Quem faz é o Senado Federal. Aprova ou reprova. E eu quero fazer o meu serviço como senador da República. Então eu quero, presidente, que todos os senadores, os 80 senadores, vão votar, vão pôr o nome do André, vamos ajeitar, está ficando vergonhoso para o Senado Federal.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, apelou para que o governo federal, via Ministério da Economia, autorize a realização de concurso público para pesquisadores e técnicos da Embrapa.
Ele ressaltou que a instituição é muito importante para o desenvolvimento da produção agrícola do país, já que foi pelos seus pesquisadores que o Brasil deixou de ser insuficiente na produção de alimentos para se tornar o celeiro do mundo.
O governo precisa acordar no sentido de que seja autorizado esse concurso e a Embrapa possa prover os seus quadros com profissionais do mais alto padrão técnico e científico. Esse é um grito de alerta, porque temos conversado com vários pesquisadores da Embrapa e há um grito para que, na verdade, esse problema seja resolvido o mais rapidamente possível, porque está se perdendo quadros expressivos da pesquisa nacional.
Rodrigues acrescentou que é pelo resultado das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa que o Brasil consegue alimentar mais de 15% da população mundial.
A Instituição Fiscal Independente divulgou análise sobre o texto substitutivo da PEC dos precatórios, apresentado recentemente na Câmara dos Deputados pelo deputado Hugo Mota. Pelo texto, o limite para o pagamento de precatórios será de aproximadamente 40 bilhões em 2022, menos da metade dos 89 bilhões acumulados atualmente. É o mesmo montante do acordo anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião no mês passado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Precatórios são as dívidas da União reconhecidas pela Justiça, boa parte delas a serem pagas a estados e municípios. Para a IFE, o represamento de precatórios poderá trazer problemas para o país, já que essa interpretação pode ensejar discussões sobre outros gastos obrigatórios, como os previdenciários e de pessoal.
A IFE lembra que as sentenças judiciais, especialmente no âmbito federal, sempre foram tomadas como gastos primários obrigatórios, que devem ser pagos à vista. A votação da proposta na Comissão Especial da Câmara está marcada para o dia 19 de outubro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro da Economia dará explicações ao plenário da Câmara após feriado.
Deputados aprovam a adesão do Brasil a Tratado Internacional sobre Crimes Cibernéticos.
Presidente Lira afirma que parlamento atuou para garantir segurança alimentar durante pandemia.
Boa noite. Durante encontro parlamentar em Roma, o presidente da Câmara destacou a atuação do Congresso na garantia de sustentabilidade e segurança alimentar na pandemia. A matéria é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em discurso na 7ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 em Roma, na Itália, que o parlamento brasileiro atuou de forma a garantir sustentabilidade e segurança alimentar durante a pandemia do coronavírus. No evento, ele destacou a aprovação da lei, conhecida como Lei do Agro, que modernizou o sistema de financiamento privado do agronegócio, e a lei que estabeleceu medidas sobre o combate ao desperdício de alimentos e doações de excedentes para o consumo humano.
Como não poderia deixar de ser, num mundo interconectado como o nosso, a emergência sanitária decorrente da disseminação da Covid-19 afetou todas as nações do planeta, e sua superação exige um esforço comum em que os países de economia mais fortes partilhem seus recursos e expertises com os estados nacionais que enfrentam maiores dificuldades.
Segundo Lira, o Produto Interno Bruto da agropecuária registrou alta de 2% em 2020 em relação ao ano anterior, e a balança comercial das exportações brasileiras do agronegócio somou mais de US$100 bilhões em 2020.
Estes são resultados que nos dão grande satisfação, uma vez que temos pela consciência da importância estratégica da produção alimentar brasileira para o planeta e temos nos empenhado fortemente para que esta oferta extraordinária de alimentos, que tanto tem contribuído para minimizar a fome no mundo, seja produzida de forma cada vez mais sustentável. Este é um compromisso que norteia toda a produção legislativa do Parlamento Brasileiro.
Arthur Lira ainda ressaltou outras propostas aprovadas, como a lei que permitiu a renegociação extraordinária de débitos de agricultores com os fundos constitucionais de financiamento, a lei que ampliou o prazo de registros de imóveis na fronteira e a lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
A Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil a um tratado internacional que trata de crimes cometidos por meio da internet, a Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. O repórter Antônio Vital explica os detalhes do acordo.
O plenário aprovou o projeto com o texto do acordo, que prevê a cooperação internacional sobre o assunto. A convenção foi assinada em 2001 e é uma iniciativa do Conselho da Europa, principal organização de defesa dos direitos humanos no continente. Mas países de fora também foram convidados a aderir. O convite ao governo brasileiro foi feito em 2019 e é válido por 3 anos. Segundo o governo, a adesão do Brasil permitirá às autoridades brasileiras o acesso mais rápido às provas eletrônicas armazenadas no exterior. O projeto de adesão à convenção foi aprovado com a redação final assinada pelo relator, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Com 48 artigos, a convenção define as medidas que cada país deve tomar para combater os crimes cibernéticos, como a elaboração de legislação penal e processual específica. Entre os delitos que deverão ser incluídos estão a violação de dados, violação de direitos autorais, fraude informática e interferência em sistemas. As medidas deverão ser aplicadas a pessoas físicas e jurídicas. No plenário, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para análise do texto.
É uma convenção que trata do compromisso de tipificar crimes, obriga os países que aderem a essa convenção a editar leis que estabelecem poderes para investigar crimes cibernéticos, e há algumas críticas de um conjunto de representantes da sociedade civil. Os países que aderiram a essa convenção o fizeram com ressalvas. Nos parece que o Brasil está aderindo a uma proposta de adesão a essa convenção sem nenhuma ressalva.
A convenção prevê regras para cooperação internacional, elenca os casos passíveis de extradição e estabelece mecanismos de assistência mútua para a conservação dos dados armazenados. O deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, defendeu a importância da adesão do Brasil ao tratado.
Só em 2017, 70 milhões de pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos. E aí tem todo tipo de crime,
inclusive aqueles que falam em tipificar até uma legislação própria. É importante porque aí nós estamos vendo trocas de informações, treinamento de combate a crimes, como invasão criminosa de computadores e sistemas, fraudes e disseminação de fake news, pornografia infantil, pedofilia.
O acordo também contém instrumentos de cooperação internacional entre as autoridades policiais dos diversos países, inclusive com a previsão de interceptação de conteúdos em tempo real, uma maneira de facilitar as investigações. Entre os mecanismos está a formação de uma rede que funcione 24 horas por dia, com a atribuição de dar resposta imediata às demandas das autoridades policiais dos países que participam do acordo. Depois de aprovado pela Câmara, o texto da Convenção sobre o Crime Cibernético segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lamenta a morte do violonista Sebastião Tapajós, vítima de um ataque cardíaco aos 79 anos. Na opinião do deputado, Tapajós era um dos maiores instrumentistas da atualidade e um orgulho para a cultura brasileira.
Ayrton Faleiro também exalta o trabalho do Instituto Sebastião Tapajós, que, segundo ele, inspira uma nova geração de músicos a dar continuidade a seus projetos e sonhos.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, extinta em 2017. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital.
O projeto original do Senado previa a volta da propaganda partidária mais paga pelas legendas com os recursos do fundo partidário. Na Câmara, o relator, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, alterou a proposta e permitiu a volta da propaganda partidária com base no sistema de compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV. Segundo o relator, o modelo de compensação fiscal para as emissoras já está incorporado na cultura política brasileira. O texto estabelece critérios para a duração das inserções de acordo com a bancada eleita de cada partido na Câmara dos Deputados. Partidos com mais de 20 deputados terão 20 minutos por semestre. Os que têm entre 10 e 20 deputados terão 10 minutos. E os que elegerem menos de 9 deputados terão 5 minutos. E pelo menos 30% do tempo total deverá ser destinado à promoção da participação política das mulheres. O projeto foi aprovado por 270 votos favoráveis contra 115 e gerou muito debate no plenário. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, as compensações no pagamento de impostos pelas emissoras são uma forma indireta de usar recursos públicos. Ele apontou ainda uma contradição. Segundo Van Hatten, a propaganda partidária foi extinta em 2017 como maneira de viabilizar a criação do fundo eleitoral, e a aprovação do projeto vai permitir o acúmulo das duas fontes de gastos.
A fonte para pagar esse horário, no fundo, também é uma fonte pública, que é a renúncia de receita proveniente de impostos que seriam pagos pelas emissoras e pelas radiodifusoras para aqueles spots eleitorais. Nós somos contra, senhor presidente, até porque esta casa deveria ser coerente com aquilo que defendeu lá atrás quando foi criado o fundo eleitoral. Quando foi criado o fundo eleitoral, ele foi justamente criado com a justificativa de que seria extinta a propaganda partidária.
Mas a maioria dos deputados apoiou a volta da propaganda partidária, com a justificativa de que é uma maneira de divulgar a posição dos partidos, como disse o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul.
É, na verdade, um programa para mostrar a democracia, cada partido poder mostrar os seus princípios, os seus propósitos e o seu trabalho. Qual o problema disso? De nós estarmos na televisão, no rádio, levando as ideias dos nossos partidos? Sinceramente, isso é tiro nos pés. Aqueles que são contra esse tipo de programa partidário estão contra si mesmo, porque a população precisa ser esclarecida.
Já para o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, a propaganda partidária é um gasto público injustificável.
Essa propaganda política de 20 minutos na televisão, ninguém vê, ninguém se interessa. Isso ser pago por fundo partidário é dinheiro público que vai ser usado para fazer uma propaganda de partidos políticos. Volto a dizer, numa propaganda que quando chega na televisão todo mundo desliga, ninguém nem assiste. Então é uma coisa que não tem noção nós votarmos, acho que é um retrocesso no processo político.
O relator, deputado Altineu Cortes, justificou a volta da propaganda partidária.
É fortalecer a política nos estados, a política que cada um dos deputados faz, poder mostrar na propaganda partidária o seu trabalho, o trabalho do seu partido. Isso é fortalecer a democracia. A política é muito atacada às vezes de forma covarde. Restabelecer o programa partidário semestral é muito importante para todos os partidos e para cada parlamentar.
Propaganda partidária não se confunde com a propaganda eleitoral gratuita, que só ocorre nos meses anteriores à eleição. Depois de ser alterado na Câmara, o projeto que prevê a volta da propaganda partidária retorna para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
A J. Albuquerque, do PP do Ceará, pede urgência na votação do projeto que trata da regulamentação do mercado de carbono. Ele explica que esse é um dos mecanismos usados para diminuir as emissões de gases causadores de efeito estufa e atingir metas estabelecidas visando limitar o aquecimento global.
A J. Albuquerque lembra que o assunto será debatido em novembro na COP26 na Escócia. E serão estabelecidas regras para a comercialização da redução certificada de emissões e para a cooperação climática entre os países. Ele alerta que o Brasil não pode ficar de fora das possibilidades de desenvolvimento trazidas pela regulamentação.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, considera um retrocesso as mudanças apontadas pela medida provisória que visa mitigar os efeitos da crise hidroenergética. Ele afirma que há questões previstas na MP que já deveriam ter sido superadas.
Danilo Forte cita a prorrogação do contrato do Proinfa, criado para incentivar a produção da energia renovável, o subsídio de R$ 2,8 bilhões ao ano para a produção de carvão mineral, ou a transferência da conta da construção de gasodutos pelo Nordeste, quando a região é produtora de energia eólica e solar.
Jonathan de Jesus, do Republicanos, comemora a transferência de áreas da União para o estado de Roraima. No total, as terras somam uma área de quase 2 milhões de hectares que deverão ser utilizados preferencialmente em atividades agropecuárias diversificadas, de desenvolvimento sustentável e em projetos de regularização fundiária.
Jonathan de Jesus também celebra o lançamento em Boa Vista da pedra fundamental para a construção do Linhão de Tucuruí. O deputado explica que a obra ligará a capital de Roraima a Manaus, no Amazonas, integrando os roraimenses ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica.
Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, pede que o presidente Arthur Lira não coloque em pauta o projeto segundo o qual o ICMS incidirá sobre o preço médio dos combustíveis dos últimos 2 anos.
Nereu Crispim acredita que a medida não é eficaz para reduzir, de fato, o valor da gasolina no país. Segundo o deputado, é preciso desvincular o preço do petróleo da moeda americana. Ele pede a abertura de uma CPI para investigar a formulação da política de preços dos combustíveis no Brasil.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a passagem do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado em 5 de outubro. Ele afirma que o segmento representa 30% do PIB brasileiro e é responsável por gerar mais da metade dos empregos formais do país.
Charles Fernandes afirma que as pequenas e microempresas foram as mais atingidas com a pandemia. Ele pede que o governo federal amplie as linhas de crédito e direcione mais recursos para o setor, com o objetivo de reverter os efeitos da crise.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a reforma administrativa e diz que a proposta aniquila o Estado brasileiro. Segundo o deputado, os mais atingidos com a aprovação da matéria serão os servidores que estão na linha de frente da saúde, da educação e da assistência social.
Padre João também acusa o governo federal de desestruturar os programas sociais das gestões anteriores. De acordo com o congressista, a gestão Bolsonaro descumpriu a promessa de substituir o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família por programas equivalentes.
Política.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado para prestar esclarecimentos ao plenário da Câmara sobre empresa em paraíso fiscal. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre a pauta desta semana.
Por causa do feriado, as atividades da semana na Câmara dos Deputados recomeçam nesta quarta-feira. A expectativa é para que seja marcado o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi convocado a se explicar no plenário sobre a participação em uma empresa offshore isto é, fora do território nacional e sediada no que se convencionou chamar paraíso fiscal. O assunto afetou a pauta econômica do governo no Congresso e as explicações são aguardadas para que sejam destravadas votações importantes. O deputado paulista Eduardo Bolsonaro, do PSL, defendeu o ministro.
Offshore nada mais é do que uma empresa aberta no exterior e não tem crime nenhum nisso. Tanto que o ministro Paulo Guedes abriu essa empresa em 2015, durante o governo Dilma, numa época em que ele sequer imaginava que o Jair Bolsonaro seria eleito e quanto mais que ele se tornaria, né, ministro da Economia. O ministro Paulo Guedes, que não cometeu ilegalidade nenhuma, e pelo contrário, ele ainda perde dinheiro trabalhando no governo. Se ele fosse pensar em si próprio, não só ele, como praticamente toda a sua equipe, se fossem pensar apenas neles, pensar apenas no lucro, no benefício próprio, em uma vida confortável, não estariam aqui no governo trabalhando e ralando dia e noite para levar o Brasil adiante na questão econômica.
Os deputados da oposição acusam Guedes de se beneficiar diretamente das decisões que toma à frente do Ministério da Economia. É o que explica o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
Ele ganha R$14 mil por dia, mas mais do que isso, presidente, ele é o operador da política econômica. E sendo o operador da política econômica, logicamente, faz diariamente ações que têm informações privilegiadas e que ele é beneficiário, como foi, inclusive, no projeto do imposto de renda, em que as offshores ficaram fora. Ou seja, o seu Paulo Guedes não tem mais condições políticas ou morais de permanecer à frente do Ministério da Economia.
Com esse debate a ser superado e com a semana mais curta, os deputados devem enfrentar votações menos polêmicas, mas não menos importantes. Uma delas diz respeito à regulamentação do conceito de profissionais de educação. Quem explica a urgência do projeto é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins.
No último Fundeb, nós ampliamos esse conceito dos profissionais da educação, não mais só professores. E hoje, muitos municípios estão tendo dificuldade nos seus tribunais de conta. Eles querem que seja especificado quem são esses profissionais. O que nós apresentamos no conceito são todos os trabalhadores que estão atuando na escola, merendeiras, vigias, coordenadores e administrativos. Um outro em relação aos bancos, a possibilidade do pagamento dos salários em outros bancos.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pelo Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar todos os contratos do governo federal em que a empresa Fibbank atua como instituição garantidora. Por meio de contratação direta, a Fibbank participa como garantidora de contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos. O contrato prevê a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin ao custo total de R$1,6 bilhão. O acordo foi cancelado pelo Ministério da Saúde. A auditoria do TCU atende solicitação do Congresso Nacional, originada da CPI da pandemia, e vai apurar os indícios de irregularidades comunicados ao tribunal. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.